Arquitetura no Ouvido, o podcast da Faculdade Ensine.
Oiê, tudo bem? Eu sou Juliana Toledo, CEO da Toledo Arquitetos. Vou conversar com vocês um pouquinho em relação a lá no início, quando o cliente procura você, você fica com certo medo, não sabe por onde começar. E agora? Eu quis tanto um cliente, procurei tanto por um cliente e agora não sei como lidar. Como que eu vou precificar? Como que eu vou falar com ele? Eu vou cobrar por metro quadrado? Vou cobrar por hora? Vou cobrar pela complexidade do projeto? E depois, qual vai ser o prazo que eu vou colocar para ele? Então, vou explicar um pouquinho aqui alguns passo a passo, alguns detalhes. Uma coisa assim, vai ser um jeito assim, bem simples, bem superficial, mas vai ser bem bacana você conseguir ficar até o final para prestar bastante atenção no que eu tenho a dizer, um pouco da minha experiência. Claro que cada um tem uma experiência e todas elas são válidas, né? E nós temos experiências de acordo com o que nós passamos. E apesar disso, dentro de cada estado, pode-se dizer assim, a gente pode agregar uma experiência de um amigo, né? E trazer para a gente e melhorar ela conforme a nossa realidade, tá? Então, assim, experiências são sempre válidas no nosso meio e em qualquer meio. Eu vou contar um pouquinho da minha em relação ao que tá dando certo, tá? O que deu errado, talvez eu fale alguma coisinha aqui, mas como o tempo é um pouquinho curto, vou falar em relação ao que tá dando certo. Então, vamos lá. Quando o cliente vai lá e te procura e fala, Ju, tô querendo fazer um projeto, não sei por onde começar, tô precisando mudar uma coisa, vou falar apartamento, tá? Precisando montar umas coisas no meu apartamento, aí não sei se é projeto, não sei se é consultoria, já começa por aí. O cliente, ele não sabe o que é projeto e o que é uma consultoria, ele não sabe a diferença. É a primeira coisa que você tem que deixar claro para o cliente. Como que você faz a sua consultoria? Nisso, não adianta eu falar como que eu faço a minha, porque cada um faz de um jeito. Então, assim, você tem que deixar isso claro para ele. Como que é a sua consultoria e como que é o seu projeto, tá? Dentro do briefing, né, que é um questionário que você, que é o ideal que você envie para o seu cliente, eu envio, como se eu vou dar algumas dicas do que eu faço, eu envio um briefing pelo Google Forms, que facilita bastante, né? Você envia ali por e-mail, né? É sempre bom essas coisas mais documentais, você enviar por e-mail e também envia pelo WhatsApp, porque facilita. Mas você envia pelo WhatsApp para o seu cliente explicando o seguinte: ó, fulano, eu acabei de enviar esse mesmo questionário para o seu e-mail, dá uma olhadinha, para a gente ter um controle das nossas conversas, porque o WhatsApp pode dar um pane, pode acontecer alguma coisa, você perder todo o seu histórico de conversas. Então, é ideal que as conversas mais documentais você tenha ela, que ela seja feita por e-mail e não pelo WhatsApp, tá? Pelo WhatsApp, só as coisas mais corriqueiras mesmo do dia a dia que você vai fazer junto ao seu cliente. Então, vamos partir. Aí você enviou esse briefing para ele, esse questionário. Dá uns diazinhos para ele responder, porque quanto mais detalhado for esse briefing, melhor vai ser o seu entendimento daquele cliente, do que ele precisa, do que ele necessita, do que ele pensa, do que pode vir a ser um projeto ou uma consultoria. Você vai conseguir entender muito mais. E ali você precisa colocar também não só perguntas profissionais, você também tem que colocar ali naquele briefing perguntas pessoais, como se ele gosta de receber amigos, normalmente quantas vezes por semana ele recebe os amigos, se tem secretária do lar em casa. Então tem uma série de coisas, se ele gosta de hortinha em casa, se tem animal de estimação. Qual horário que normalmente eles chegam em casa? Qual horário sai para trabalhar? Parece uma coisa assim boba, mas isso tudo influencia muito no projeto, tá? Então isso é importante que você tenha todo esse entendimento e toda essa abertura com o seu cliente, tá bom? Então partindo daí, você vai passar para uma segunda etapa, entendendo um pouco mais o seu cliente. Você vai perguntar a ele em relação à parte financeira. Não tenha vergonha, não fique constrangido. No início, é super normal ficar constrangido em relação a isso, tá? Mas eu digo para vocês, Sem essas informações da parte financeira, não tem como você fazer um projeto. Por quê? Porque o cliente pode estar querendo fazer um projeto com você. Vamos supor, ele quer fazer uma sala, né? A sala do apartamento dele, ele quer mudar a sala dele. Só que um projeto de uma sala, você pode fazer uma sala de 50 mil reais, de 200 mil reais, ou uma sala de 10 mil reais. Sabe? Então, para você dar o seu pontapé inicial no projeto, você não ficar perdido ali, o que que você vai poder colocar, o que que você vai poder especificar, o que que você vai poder colocar de marcenaria. Então, você tem que ter essa conversa muito franca com o seu cliente, tá? Então, partindo daí, dessa conversa com o seu cliente financeira, que é, eu digo que é a parte mais importante. Do anteprojeto. Pode-se dizer que é isso. É essa conversa financeira, tá? Então, fazendo essa conversa com ele, você vai ter um norte, literalmente. Você vai saber, meu cliente, ele pode gastar X. Eu não digo nem gastar na frente do cliente, tá? A pergunta que depois você vai fazer para ele novamente é quanto ele pode investir, quanto ele quer, quanto ele está disposto a investir. Naquele imóvel, ou naquela sala, ou naquele consultório, quanto ele está disposto a investir. Por quê? Porque contratar um profissional, fazer um projeto, é um investimento, não é um gasto, sabe? Por mais que tenham custos, tudo na vida tem custos, mas tem os custos inteligentes e tem os custos não inteligentes, né? Os custos burros, vamos chamar assim. Então, o ideal é que você saiba isso e pergunte sobre investimento. Ele está fazendo investimento, ele está contratando um profissional para dar o melhor para aquele local. Com isso, ele vai gastar mais certamente, né? Mais certeiramente, vamos dizer assim, do que ele contratando tudo por fora, sozinho, sem saber por onde começar. Ele iria gastar muito mais e não ficaria do jeito que ele sonha ou imaginava, entende? Então, esse é o início, sabe? Para você ter um bom projeto. Partindo daí, você tendo o briefing, tendo o cliente, tendo já quanto ele poderia investir no imóvel, você parte em relação ao contrato. Chegando no contrato, é muito importante que você não tenha nada de boca. Eu aconselho que você procure ou o CAU, ou a BD, ou um outro advogado, né, particular, para te assessorar nesse contrato, para não ficar nada de fora, para ficar tudo amarradinho, tá bom? Ah, uma coisa muito importante, para quem está no início, isso é algo que também os profissionais têm uma dificuldade, que é o quê? Caramba, e agora? Como que eu vou colocar esse prazo de entrega? Se eu colocar esse prazo longo, o cliente não vai querer fazer comigo. Se eu colocar esse prazo curto, eu não sei se eu vou conseguir dar conta. Como que eu faço isso? Primeira coisa, você conversou com seu cliente, fez o briefing, todo aquele passo a passo que eu já falei antes. Não fique assustado em falar com o cliente. Depois disso aqui, para enviar a proposta para você, tem como você, umas 48 horas, sabe? Ou até 72 horas, eu envio a proposta para você dar uma olhadinha e me dar o feedback. Por quê? Se você tiver com pressa, nossa, tô precisando de dinheiro, eu vou enviar amanhã essa proposta para o cliente, para ele não ter tempo de fechar com outra pessoa, para ele não ter tempo de procurar um outro profissional, e eu vou ficar vendo navios e eu vou mandar logo. Não faça isso, porque o risco de você errar no seu cálculo de precificação vai ser enorme, vai ser gigantesco. Então, assim, você como profissional, você tem que entender que o nosso trabalho não é só ali fazer o projeto. Você tem, então, a gente está falando aqui só do projeto, né? Então, tá ok. Então, vamos falar sobre o projeto. Falando do projeto, você tem que entender que os prazos são muito importantes em relação à sua precificação. Por quê? Você tem que saber quanto que você leva. Isso no início vai ser muito difícil, tá? Mas o ideal. Tem alguns aplicativos que te ajudam em relação a isso, ao tempo de trabalho. Você precisa, então, fazer o seguinte: você precisa entender qual vai ser o seu tempo gasto de trabalho para a execução daquele projeto. Em cima disso, fazer um cálculo em valor por hora. Quanto seria a sua hora trabalhada para aquele projeto? Então, assim, de um dia para o outro, você não vai ter esse cálculo, sabe? Você vai ter um monte de coisa na cabeça, não vai conseguir sentar para fazer isso direitinho. Então, pelo menos 24, 48 horas seria o ideal. 48 horas que eu digo para frente, tá? Em menos de 24 horas, isso aí eu acho muito precipitado você enviar qualquer tipo de proposta. Enviado uma proposta detalhada, já com um advogado, já tudo certinho, tudo amarradinho, em relação às datas, os prazos, as etapas, perfeito. Agora é hora de começar o projeto. Ah, detalhe. Outra coisa que o cliente pergunta logo no início. Juliana, me explica uma coisa. Você faz acompanhamento? Esse valor aqui é o quê? É do projeto? Você vai fazendo acompanhamento da obra? Da administração da obra, do gerenciamento, você fala, calma, tá tudo aqui no contrato. O valor do projeto é X, valor de acompanhamento do seu projeto, no caso, na execução, é esse X, valor de gerenciamento da obra é esse X, administração é esse X. Você tem que ter tudo ali direitinho dentro do seu contrato, para você não se perder, tá ok? Então vamos. Estou aqui falando muito, né? Eu acho que vocês estão conseguindo entender. Então, isso tudo você tem que explicar muito bem para o cliente, porque ele tem dificuldade, sabe? Então, assim, principalmente quando é a primeira vez que ele está contratando um profissional. Então, assim, muitas vezes a gente lida com sonhos, sabe? A pessoa está comprando, às vezes, o primeiro imóvel e tem aquele sonho de falar assim: nossa, esse é o imóvel da minha vida. Eu guardei um dinheiro assim de uma vida inteira e eu quero deixar ele perfeito para minha velhice. Eu quero deixar ele perfeito para os meus melhores momentos, meus melhores restos de vida, sabe? Então, eu vou contratar um profissional para fazer isso. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, muita responsabilidade, porque é muito importante que você pense desse jeito. Você se coloque no lugar do seu cliente. Então, coloque tudo direitinho ali dentro da proposta, todos os valores especificados. Não fique atrapalhado em relação aos valores, por favor. Isso, senão você vai acabar pagando para trabalhar. Isso vai estressar você, vai deixar um profissional estressado. Obra já é estressante trabalhar com obra, caso você faça a execução, né? Acompanhamento de execução do projeto. Então, obra, qualquer tipo de obra é estressante. Por mais que você tenha muito bem um projeto, muito bem detalhado o projeto, todo especificado, sempre alguma coisa sai ali da linha, sabe? Do que você tinha planejado e você tem que ser perspicaz. Você tem que se colocar no lugar do cliente mesmo e que tem dificuldade dentro de uma obra, seja ela qual for. Vai ter dificuldades e você vai ter que resolver as coisas rápido. Você tem que ser rápido, em questão de lógica, para conseguir resolver em questão de prazos, tá? Não, nunca deixe passar prazos. Por isso que é importante você não deixar o seu cliente frustrado. A primeira coisa é isso, são os prazos, tá? Não coloque prazos ilusórios para ele. Uma coisa assim, vou fazer isso aqui rápido. Não. Conte sempre com o imprevisto. Coloca sempre um pouco para mais. Por mais que o cliente fale, nossa, mas esse tempo todo. Enfim, você explica. Então, é obra, a gente lida com mão de obra. Assim, a gente está no momento hoje, né? A gente está vivendo um momento difícil. Um momento que as empresas estão com mão de obra reduzida, as fábricas estão com mão de obra reduzidas. Então, está tudo demorando muito mais. Se fazia uma obra com valor X, ainda tem isso, com valor X há 2 anos atrás, hoje a gente faz com 2X. Porque os custos aumentaram muito e o tempo de materiais também aumentou muito. Então, tem produtos, posso falar assim, de revestimentos, né? Que eu gosto muito dessa área de materiais e revestimentos. Estão demorando 120 dias para entrega. Então, você tem que ter tudo muito especificado. É um outro ponto que vai ser importante eu falar aqui com vocês. O que que acontece? Quando você for fazer o projeto, além de você saber o valor do investimento lá do cliente, lá no início, é importante você ter parceiros, né, nas lojas, para você sempre entrar em contato com esses parceiros para perguntar o seguinte: o piso tal, qual tá o prazo dele? Tem estoque? Como que tá o estoque? E se acabar, quanto tempo tem para entregar, sabe? Você tem que saber tudo isso antes de colocar no projeto, para você não passar o projeto para o cliente e não saber nem se aquilo ali já tem estoque, se está fora de linha, se vai demorar 120 dias, se vai demorar 2 anos para chegar no mercado, sabe? Então você tem que ficar atento a isso. Hoje, infelizmente, é mais uma coisa, é mais uma dor de cabeça que a gente tem que ter. E prestar atenção em relação aos materiais e revestimentos. Agora, indo para a linha de materiais e revestimentos, saindo um pouco do projeto, saindo um pouco do contrato, do briefing, indo para materiais e revestimentos. Hoje, essa parte tá tão gostosa de trabalhar, tão gostosa. Eu digo isso porque é uma gama assim de materiais tão maravilhosos. Tem coisas que a gente consegue com um valor muito bom. Né? Hoje a gente consegue os porcelanatos retificados assim com preços acessíveis, com preços incríveis, valores muito bons no mercado. É só procurar, saber procurar, entender também, por exemplo, a diferença de um porcelanato natural, de um porcelanato acetinado, de um porcelanato polido. Não correr o risco, pelo amor de Deus, jamais, de colocar um porcelanato polido dentro do banheiro, em áreas molhadas. É proibido por lei, não pode, tem risco de queda. Você pode levar um processo contra isso, por mais que o cliente peça. Não é interessante que o profissional faça isso, a não ser se o cliente assim pedir muito. Você faz o seguinte: cliente, então tá bom. Então eu vou fazer o seguinte: vou pedir para o meu advogado fazer um documentozinho e para você poder assinar, se responsabilizando com esse tipo de material. Seja um porcelanato polido no chão, no banheiro, né, de uma área molhada, ou qualquer uma outra coisa que você sabe que não é, você saiba, né, que não seja o ideal para aquele ambiente. Você tem que fazer o cliente se responsabilizar. Por quê? Porque, infelizmente, quando a gente não tem isso documentado, ou a gente fala para o cliente e ele não aceita. Nunca aconteceu comigo, tá? Mas com certeza já aconteceu com algumas pessoas. E ele não aceita, ele tem que entender que você ali é o profissional, você está ali estudando, que você sabe o melhor para aquela situação e que você que sabe como que vai resolver. Então, se ele quer passar por cima naquele ponto, você tem que colocar que ele tem a responsabilidade, tá? Então, assim, não tenha medo. Por favor, não tenha medo nenhum de colocar essa responsabilidade para cima dele e ele assine e registre em cartório que ele está ciente do que ele está fazendo e o profissional não está de acordo com aquilo. O profissional está fazendo o que ele está pedindo, mas não está de acordo, por isso a responsabilidade é puramente do cliente, tá? Falando um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho aqui de iluminação. Estou fazendo assim um jogo completo, um pouquinho de iluminação. A gente tem que prestar bastante atenção na iluminação dos ambientes, né? Não existe uma regra específica, posso dizer assim. Vamos supor, hoje eu vejo muito as pessoas falando em relação à iluminação de banheiro, iluminação de cozinha, já que a gente estava falando aqui de área molhada, né? Para iluminação nessas áreas, sempre em 4.000K, né? 4.000 Kelvins, porque ali não tem erro. Calma, sabe? Calma, não é bem assim, não é uma regra. O que tem que ter, né, que é o ideal que você tenha um estudo nessas áreas, é a questão do IRC. Esse é um ponto muito mais importante do que a temperatura de cor nessas áreas: cozinha, banheiro, banheiro em relação à maquiagem e cozinha em relação ao trato dos alimentos. Então vamos lá, falando de temperatura. Hoje eu estou montando um apartamento aqui no Alphaville, no, na Barra da Tijuca. E um dos banheiros, né, ele tá num porcelanato, o nome dele é Confete. Eu não lembro agora o fabricante. Não vou falar aqui porque eu posso errar. Ele é maravilhoso, ele é um por um, incrível. E as paredes, né, as outras duas paredes dele, tá num porcelanato branco. Um branco, branco, mas é branco, muito branco. Ali, nesse banheiro, ficou muito. A bancada está em quartzo branco, o nicho está iluminado, o nicho também em quartzo branco. Os metais estão em dourado. Então, para você entender, né, ficou um clima assim mais clean. Ele ficou bem clean. Então, coube muito bem 4 mil ali dentro daquele espaço, sabe? Daquele banheiro. 4 mil ali ficou perfeito. Como desse mesmo apartamento, o 4 mil ficou perfeito na cozinha, entende? Agora, no banheiro da suíte principal, 4.000K eu joguei no banheiro, não gostei. Por quê, Juliana? Porque as paredes e o piso, né? Ele tá todo no mesmo revestimento, um revestimento, um porcelanato, tamanho grande, imitando um travertino. Lindíssimo, que puxa no cremezinho, né? Imitando um travertino. Aí segue o outro mesmo padrão, os metais em dourado, as bancadas e nicho em branco, quarto, em quartzo branco. Não ficou bonito o 4 mil de jeito nenhum. Não deu clima, não deu a elegância dentro desse banheiro. Eu precisei jogar um 3 mil. Ficou perfeito. Ficou perfeito, ficou perfeito. Então, você tem que ter a sensibilidade e ter cuidado com regras. Então, o ideal é que você estude sempre a respeito, que você tenha entendimento sobre o que você está trabalhando, para você não ficar à mão, né, à mercê, por exemplo, de alguns youtubers por aí, né, que não falam coisas 100%. Eu vejo muitos profissionais hoje no próprio Instagram que tem uma autoridade assim enorme, enorme, enorme falando de iluminação, mas falam mais besteiras, e vende curso às vezes, sabe? Mas é só tomar cuidado. Quando você tem conhecimento, né? Aqui no Ensine, aqui é um curso assim incrível, incrível. Então, eu acho que o conhecimento ele não está distante, né, da gente. É só a gente ter um pouco mais de discernimento para a gente entender qual é aquele conhecimento que a gente precisa. Se aquele ali está o certo ou aquele está errado. Um pouco mais de estudo aprofundado, não ficar nas coisas rasas, né? O ideal é que você não fique sempre no superficial. Isso vai te ajudar. Então, passei um rapidinho aqui na iluminação, né, de áreas molhadas. Aí na parte de entrega do imóvel, vamos lá, vamos finalizar. Aí você fez a iluminação, tá tudo pronto, é muito bacana, isso eu digo de coração. Eu tenho há um ano que eu faço isso. Sempre que você finalizar um projeto, a entrega do imóvel, enfim, é interessante que você sempre dê um plus para o seu cliente. Vamos supor. Hoje a gente está vivendo no mundo tecnológico, né? Hoje eu tô. O meu plus para o cliente está sendo a parte de automação. Mas é uma automação, essa automação via voz, sabe? Tipo Alexa, ou Google Chrome. Enfim, facilita, você controla a iluminação, você faz cenas com a iluminação. E eu não faço, obviamente, o apartamento todo, não, ficaria muito caro, não tem como bancar isso para todos os clientes. Mas pelo menos um cômodo você consegue fazer. Quando você for entregar o seu imóvel, você entrega, né? Vai estar, no caso, o seu aparelhinho ali, enfim, de Alexa ou um outro. E você já dá o comando de voz, que você já procurou um profissional para fazer isso, e cria as cenas na frente do seu cliente. Não, gente, isso aí. É deixar o cliente super empolgado, feliz da vida e ele te indicando com certeza para os amigos, né? Quem não quer ganhar uma automação? Então, pense um pouquinho mais sobre o cuidado e o carinho que você tem que ter na entrega do seu imóvel. E outra, vou passar aqui rapidinho, 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 que eu lembrei. Nunca receba de uma empresa. Você ficou responsável pela obra, né? E você, vamos supor, uma marmoraria. Você ficou responsável, você quem chamou a marmoraria, você que indicou, você que fechou tudo, fez a parte administrativa. E a marmoraria não entregou de fato o que você pediu. Entregou, ficou aquém, não ficou com acabamento perfeito, você não gostou e você está com prazo curto, você precisa montar aquilo, você precisa instalar. Você vai receber? porque você precisa entregar o imóvel ao cliente, aquele trabalho meia boca, não, não receba. Não receba. Pode ser o que for, não receba. Se você vendeu um tratamento, uma pedra, né, X para o seu cliente, um móvel X para o seu cliente, você tem que entregar 2x para ele, melhor do que você vendeu para ele. Você não pode entregar, ficar nunca atrás do que você ofereceu. Então, esse é um dos pontos que eu estava falando lá do cuidado que você tem que ter com essa entrega do imóvel. Eu acho que eu dei um resumão, né, lá do início até a entrega do imóvel. Espero que vocês tenham gostado. Sou Juliana Toledo. Estude cada vez mais, por mais que seja cansativo. A nossa área, a gente não pode parar de estudar nunca, porque está sempre em evolução. Querendo ou não, a gente trabalha com tecnologia aqui. Os materiais e revestimentos são tecnológicos. Iluminação é tecnológico. Então, tudo muda muito rápido, tá? Então, nunca fique atrás, sempre fique à frente. E uma frase que eu tenho, uma frase minha, tá? Eu não empresto ideias, eu vendo projetos, tá bom? Então, assim, você nunca mais vai entrar na casa de um amigo seu e ele vai te perguntar: ah, Juliana, não sei, tô querendo mudar aqui, olhando para um lado, olhando para o outro, o que que você acha? Você fala, então. Depois eu faço uma proposta para você, a gente vê direitinho. Seu trabalho, você tem que dar valor. Quando as pessoas vão no dentista, eles pagam o dentista, sabe? Não ficam ali de boca aberta. O que que você acha de eu limpar esse dente? O que que você acha de eu, sabe, fazer obturação no outro? Não, não existe isso. Nossa profissão também não tem que ter. Então você nunca mais vai emprestar ideias. Você vai vender projetos a partir de hoje, tá ok? Um abraço, beijos, fique com Deus.